5 dias haviam se passado desde a última cabana. Começara a desconfiar que não veria mais nenhuma, quando ao subir o morrote comido pela erosão, viu a familiar meia água coberta de palha. O colono, um homem surpreendentemente jovem, com um revolto emaranhado de cabelo ruivo que lhe chegava quase até a cintura, estava abrindo, com extremo desleixo, um pequeno feixe de espigas de milho. O jumento deixou escapar um ronco ofegante e o colono ergueu os olhos, brilhantes olhos azuis que alcançaram o pistoleiro como se ele fosse um alvo. O colono estava desarmado, sem qualquer cano ou culatra que o pistoleiro pudesse ver. Levantou as duas mãos em breve saudação e tornou a se curvar sobre o milho, carregando o feixe para o lado da cabana com as costas curvadas, jogando a erva do diabo e uma ou outra espiga mais atrofiada por sobre o ombro. O cabelo se agitava e voava no vento, que vinha agora diretamente do deserto, sem nada para amortecê-lo. O pistoleiro desceu devagar o morrote, puxando o animal em cujo lombo seus cantis se sacudiam. Fez uma pausa na beira do milharal de aparência morta, tomou um gole de um dos cantis para puxar a saliva e cuspiu no solo árido.
Vida para sua colheita.
Vida para você também,
respondeu o colono erguendo o corpo. As costas estalaram nitidamente e ele examinou o pistoleiro sem medo. O pouco de rosto visível entre barba e cabelo não parecia marcado pela podridão, e os olhos, embora meio selvagens, pareciam sãos.
Longos dias e belas noites, estranho.
Que você tenha tudo isso em dobro.
Difícil,
respondeu o colono, deixando escapar um riso curto.
Bem, não tenho nada além de milho e feijões graúdos. O milho dou de graça, mas você tem que dar alguma contribuição pelos feijões. Um homem traz de vez em quando os feijões. Não se demora. Tem medo dos espíritos. Medo do homem pássaro também.
Já ouvi. Quero dizer, vi o homem pássaro. Ele fugiu de mim.
É, ele está perdido. Diz que procura um lugar chamado Alguciento, que às vezes também chama de Porto Azul ou Céu Azul, não sei qual dos dois. Sabe onde fica?
O pistoleiro balançou negativamente a cabeça.
Bem, ele não morde nem bosca, então se foda. Você está vivo ou morto?
Vivo, disse o pistoleiro.
Você fala como os manis. Andei um tempo com eles, mas aquilo não era vida para mim. Claro, são muito camaradas e estão sempre à procura de buracos no mundo.
Era verdade, o pistoleiro refletiu. Os manis eram grandes viajantes. Os dois se olharam um instante em silêncio e então o colono estendeu a mão.
Eu me chamo Brown.
O pistoleiro apertou a mão e disse seu nome. Ao fazê-lo, um corvo mirrado grasnou da pequena altura do telhado de sapi. O colono gesticulou rapidamente para ele.
É o Zoltan.
Ao som do seu nome, o corvo tornou a grasnar e esvoaçou para Brown. Pousou e se empoleirou na cabeça do colono, as garras firmemente enroscadas nos tufos selvagens de cabelo.
Dane-se!
Zoltan grasnou animadamente.
Dane-se você e o cavalo que viajou!
O pistoleiro abanou amavelmente a cabeça.
Feijões, feijões, fruto musical!
O corvo recitou inspirado.
Quanto mais você come, mais você toca!
Ensinou isso a ele?
É só o que ele quer saber, eu acho, disse Brown. Um dia tentei ensinar o Pai Nosso.
Por um momento, seus olhos ultrapassaram a cabana em direção à monótona aridez da terra dura.
Acho que esse não é o lugar para o Pai Nosso. Você é um pistoleiro, certo?
Sim. Ele ficou de cócoras e mostrou suas armas. Zoltan se lançou da cabeça de Brown e aterrissou alvoraçado no ombro do pistoleiro.
Achei que não existia mais gente de sua espécie, disse o colono.
Então está vendo diferente, não é?
Veio do mundo interior?
Há muito tempo, confirmou o pistoleiro.
Sobrou alguma coisa por lá?
A isso o pistoleiro não deu resposta, mas o rosto sugeriu que era melhor não insistir no assunto.
Acho que está atrás daquele outro.
É, seguiu-se a inevitável pergunta.
Quanto tempo desde que ele passou?
Não sei,
disse Brown, dando de ombros.
O tempo é engraçado por aqui. A distância e a direção também. Mais de 2 semanas, menos de 2 meses. O homem do feijão veio 2 vezes desde que ele passou. Eu diria 6 semanas, mas provavelmente estou errado.
Quanto mais você come, mais você toca,
disse Zoltan. Ele demorou? Perguntou o pistoleiro.
Ficou para jantar, disse Brown, abanando a cabeça. Como você vai ficar, eu acho.
Conversamos um pouco. O pistoleiro se levantou e o pássaro voou de volta para o telhado, gritando. Ele sentiu uma estranha, uma nervosa impaciência. Do que ele falou? Brown ergueu uma sobrancelha.
Não falou muito. Só perguntou se andava chovendo e quando eu tinha vindo para cá e se eu tinha enterrado minha mulher.
Perguntou se ele era do povo Mani e eu disse que sim, porque eu acho que ele já sabia.
Falei a maior parte do tempo, o que é difícil de acontecer.
Fez uma pausa e o único barulho foi o vento forte.
Ele é um bruxo, não é? Entre outras coisas, respondeu Roland.
Já sabia. Brown abanou lentamente a cabeça. Deixou cair um coelho da manga todo limpo, pronto para a panela.
Você também é? Bruxo?
O pistoleiro riu. Sou apenas um homem.
Nunca vai pegá-lo.
Vou pegá-lo.
Longos dias e belas noites, leitores e leitoras fiéis, sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio da nossa série de podcasts voltados especificamente para o universo da Torre Negra, para que você possa conhecer um pouquinho mais desse universo antes de se aventurar, né, nas páginas, nas inúmeras páginas dos 8 livros e um conto que compõe aí a saga de Roland e o seu catete. Antes de darmos início a mais um episódio, é claro, eu gostaria de deixar aquele agradecimento de praxe aos nossos apoiadores, né, do nosso querido Apoia-se. Se você ainda não é um apoiador fiel, acesse apoia.se/StephenKing_BR e participe apoiando, incentivando o Stephen King BR, o Stephen King Brasil, a continuar produzindo material de qualidade, com responsabilidade aqui para vocês, e a continuar espalhando a palavra do nosso tio Steve pelos quatro cantos da internet. Agora chega de enrolação, chega de conversa e vamos para o episódio de hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o surgimento da Torre Negra, como criou-se o universo, o multiverso de Stephen King, como tudo teve início lá nos primórdios dos tempos, antes mesmo do tempo existir propriamente dito.
Preto fugia pelo deserto e o pistoleiro ia atrás. Entretanto, muito antes disso, muito antes que o pistoleiro, o homem de preto e até mesmo a própria Torre Negra existissem, havia o nada. Não existiam múltiplos universos e a própria existência era um conceito um tanto quanto complicado de se assimilar. Mas existia algo além do nada, algo que chamávamos de primal. A sopa primordial da existência, que escorria lenta e faminta como uma ameba gigante devorando o nada. E assim foi durante muito tempo, se é que o conceito de tempo também pode ser aplicado aqui. Até que o primeiro ser oriundo do primal surgiu. Não havia nome, afinal também não havia qualquer criatura apta ou não a batizar o primeiro, o único. Entretanto, com o tempo, chamaram-no de Gan, o Deus Vivo, o Espírito da Torre Negra. Imponente de uma maneira quase indescritível, à medida em que ele emergia, de seu corpo emanava uma grande sacada ogival de 12 cores. Carmesim, laranja, amarelo, rosa, azul escuro, verde escuro, índigo, verde claro, azul celeste, violeta, marrom, cinza perolado e no centro um grande espaço negro e vazio. Uma imensidão obscura conhecida como Todesh. Enquanto Gan se esticava mais alto, a magia do primal se derramava, tecendo aos poucos a existência, o universo e a própria Torre Negra. À medida em que a Torre Negra crescia em altura, cresciam também os múltiplos universos ligados a ela. Universos que foram unificados como contas de um colar em um único ponto, a própria Torre Negra. Surgiram então os deuses, os velhos astros, o Sol e a Lua, e com eles criaturas obscuras, oriundas daquele mesmo espaço negro e vazio. Criaturas terríveis, com pinças como garras, com bocas com dentes de tubarão, monstros tentaculares, com corpos de lulas e centopeias gigantes, e alguns outros simplesmente indescritíveis aos olhos humanos.
A confusão interestelar durou até o momento em que o primal mágico, tendo feito sua parte na criação do universo, começou a recuar, levando junto com ele alguns desses monstros e deixando outros nos lugares vazios que haviam sobrado da existência. Esses monstros se adaptaram e prosperaram, e com o tempo chegaram até mesmo a se parecerem com os homens. Entre essas criaturas havia uma de especial astúcia, que apesar da aparência não era de forma alguma humano. Seu nome era Merlin, um agente do primal, uma criatura da magia em seu estado bruto. O poderoso mago Merlin foi o primeiro a ensinar ao povo do mundo médio sobre a magia e suas aplicações práticas, ensinando-os a construírem portas que levavam para outras dimensões no tempo e no espaço, e estações experimentais que mesclavam magia com tecnologia, que o povo do mundo médio acabou chamando de Dogans. Lá nos Dogans foram criadas as primeiras armas de aniquilação e um poderoso Imperium surgiu, reclamando para si a posse de todo o contínuo espaço temporal. Não demorou para que as ambições do Império se tornassem maiores e eles decidiram conquistar o fulcro da existência, reconstruindo a Torre Negra, centro de todo o universo. Apesar disso, ao chegarem na torre, se depararam com algo que eles não esperavam. A torre mais imponente que eles sequer podiam imaginar estava diante deles, e era feita de carne endurecida. Não se deixando impressionarem a ponto de terem seus planos descartados, eles deram início ao trabalho de reconstrução. Mas quando a primeira bola atingiu os alicerces da torre, o chão foi sacudido por um enorme tremor, e o feixe moto abriu na terra uma imensa fissura, de onde saiu, além de uma densa névoa amarela, uma criatura, um dos grandes que havia sido confinado no espaço Tudesh. Como efeito colateral, desde então, no mundo médio inteiro, lúminas cheias de monstros se abriram, como feridas causadas na pele da existência. O império se fragmentou. Homens culpando uns aos outros tentaram fugir das danações provocadas por seus erros, mas não havia para onde correr. Animais e plantas sofreram mutações e o mundo médio foi reduzido a uma terra devastada pelo caos, ao som das gargalhadas de Merlin. Apesar de tudo, a Torre Negra sobreviveu. Gan, o deus da torre, se apiedou pela primeira e provavelmente última vez com a sua criação. Deixou que uma gota de seu sangue caísse por sobre a terra, que tivera seus alicerces rachados e pendia para um dos lados. Na base da terra para onde a gota escorreu, nasceu uma rosa. Cor de rosa por fora e vermelha como o maior de todos os vermelhos do lado de dentro. Ela também tinha um centro amarelo como o sol. A rosa iniciou seu canto e mais rosas começaram a brotar. Muitas e muitas outras nasceram, até que a torre se viu cercada por um vasto campo de brotos harmônicos e, como resultado, tudo se endireitou. As nuvens tóxicas do mundo médio se abriram e os monstros oriundos das águas profundas do primal começaram então a recuar. A terra e a sociedade humana prosperaram. Líderes do mundo médio se juntaram e fortaleceram alianças, criando baronatos e fundando a confederação. Os homens da lei expulsaram os malfeitores e arruaceiros e construíram represas para conter o avanço das águas remanescentes do primal. E durante todo esse período de lutas, um jovem guerreiro tornou-se conhecido por sua astúcia e coragem, além de sua incrível habilidade em inspirar confiança nos seus seguidores. Seu nome era Arthur Eld. Arthur Eld portava, diferente dos seus inimigos, uma nova e poderosa arma. Os antigos chamaram-na de revólver, e com ela Arthur venceu todos os seus inimigos e tornou-se grande entre o povo do mundo médio, expulsando a magia e reclamando de volta a terra dos homens. Merlin, por sua vez, via isso tudo: a reestruturação dos homens, Gilead sendo reerguida das cinzas, a magia sendo expulsa com péssimos olhos. Tudo isso aflorou novamente no mago imortal o sentimento de insatisfação para com a falta de caos, e ele decidiu agir novamente. Sob as margens do primal, através de um sussurro mágico e poderoso em igual proporção, Merlin criou as 12 esferas, tecidas do fio da própria magia branca, cada uma com um dom específico: levitação, telepatia, transporte entre múltiplos universos, entre outros. Além de uma última, completamente negra, feita da verdadeira essência do mal. Em cada um dos 13 globos, Merlin colocou uma maldição, e a aparente prosperidade que eles trariam nada mais era do que um simples e puro mal disfarçado.
Merlin continuou seu plano diabólico, invocando os seus irmãos do Primal para que juntos, disfarçados de humanos comuns, fizessem uma viagem até o centro da reestruturada Gilead, onde poderiam finalmente se vingarem daqueles que os prenderam e os expulsaram. Do fundo do Primal, eles obedeceram, e à medida em que foram surgindo, seus corpos de insetos se transmutavam em homens e mulheres da mais bela estirpe. Com suas lanças envenenadas e o estandarte do caos, eles vieram aos muitos, mas o último deles, sem dúvida, era o mais imponente e assustador. Uma criatura peluda, vermelha, de 8 braços, que transformou-se quase que instantaneamente em uma mulher com um longo vestido de seda rubra, que de mãos dadas com Merlin caminhou até Gilead, levando atrás deles um séquito de criaturas inumanas em formas humanas. Em Gilead, as festividades já haviam começado, e enquanto Arthur cavalgava seu alazão imponente, com coloridos fogos de artifício brilhando ao fundo, a música e a dança se faziam ouvidos em quase todo o reino, e as janelas estavam agora enfeitadas com a nova coroa do mundo total. No palácio, o novo rei Arthur Eld fora coroado por Sir Kai de Shane, jurando sua vida e a vida dos seus descendentes a proteger a Torre Negra. Arthur Eld, o homem que pusera fim aos dias ruins e trouxera os tempos de glória, agora era o senhor magnânimo do mundo total. Foi então que, antes mesmo que findassem as festividades, fez-se o silêncio completo nas ruas. Não demorou para que do silêncio espectral surgisse o som de flautas e alaúdes. Do lado de fora, os cidadãos assustados abriam caminho para uma comitiva de visitantes ricamente trajados. Na frente deles vinha um mago tão antigo quanto tudo que se pode dizer que é antigo. O mago prostrou-se em frente à sacada principal do castelo do novo rei e proclamou a novidade. As criaturas do Primal se rendiam ao novo senhor do mundo total, e ali estavam em missão de paz, trazendo presentes como prova de suas boas intenções. Arthur recebeu o mago e seus presentes. 12 esferas mágicas que traziam paz e prosperidade ao seu reino. O rei ficou encantado com as esferas, porém, na medida em que segurava cada uma delas, suas feições e a de seus conselheiros começaram a mudar, de maneira quase imperceptível. Talvez alguns sábios mais atentos provavelmente notariam que a generosidade naquele momento dera lugar à ganância, à confiança, ao receio, à coragem e ao medo. E quando Arthur ergueu a bola laranja, aquela que futuramente seria conhecida como o Toranja de Merlin, ele pôde ver num lapso de tempo muito curto, mas igualmente cruel, os rostos transfigurados dos de sua corte, que haviam passado de bondosos cortesãos para desonestos e traidores. Nem mesmo a sua rainha Rowena, que outrora ele vira como a pessoa mais bela e bondosa de todo o reino, escapara ante a suposta fúria reveladora da esfera, transformando-se em uma bruxa de feições aterradoras. O próprio Arthur não era mais o mesmo que subirá ao trono, e começara aos poucos a se tornar uma pessoa desconfiada, impaciente, grosseira. Arthur talvez não tivesse percebido, mas Sir Kai, seu conselheiro, percebeu. Desde o início, ele suspeitara que os agora convidados do rei haviam trazido algo mais do que os supostos belos presentes. Como resultado, o banquete, que deveria ser civilizado e cortês, descambou para um verdadeiro pandemônio festivo, com mulheres que tiravam sapatos e levantavam as saias, homens que se embebedavam e jogavam pedaços de carne para os cachorros só para verem eles se degladiarem. Tudo isso constantemente ignorado por Arthur, que passara a ter olhos apenas para a conviva de Merlin, a rainha rubra do Primal. Quando a noite chegou e todos foram dormir, Sir Kai levantou-se para espionar os convidados e tentar descobrir se seus receios tinham realmente algum fundamento. Infelizmente, eles tinham, e o que ele viu foi um verdadeiro show de horrores. Os convidados haviam se despido de suas fantasias humanas e agora revelavam-se como grandes monstros insetoides que andavam por entre os convidados, alimentando-se dos que estavam desmaiados pela embriaguez. Mas a cena pior ainda estava por vir. Quando Sir Kai foi de encontro a Arthur, ele o encontrou nos braços da Rainha Rubra, que agora se transfigurara numa aranha vermelha e gigante.
Sir Kai atacou e perfurou a aranha com sua espada. Mesmo ferida mortalmente, ele revidou e mordeu o conselheiro do rei, antes de fugir com seu sangue negro, queimando a grama por onde ela passava. Muitos homens bravos foram perdidos naquele dia. E quando os cortesãos acordaram, eles choraram e lamentaram pela morte dos seus. Encontraram o rei inconsciente no jardim, ao lado do corpo do seu bravo conselheiro, que tombara em batalha, com a ferida ainda emanando um veneno negro e podre. Arthur ordenou que as 12 esferas fossem destruídas, mas como ele logo descobriu, isso era impossível. Sendo assim, elas foram confinadas nos confins mais inexplorados do mundo médio, numa caverna secreta onde, obviamente, elas não permaneceram por muito tempo. Seu brilho mágico atraiu ladrões e saqueadores, e não demorou para que as esferas mágicas de Merlin se perdessem pelo mundo. Um ano inteiro se passou, e enquanto a Rainha Rowena permanecia estéril, das entranhas da Rainha Rubra nasceu uma criatura tão vil e cruel quanto a própria Rainha Vermelha. Uma criança demônio que era ao mesmo tempo homem e aranha, que se declarou por direito herdeiro do Arthur Eld. A nova criatura estava indissociavelmente ligada à Torre Negra. Porém, enquanto a criança humana provavelmente juraria, assim como Arthur, defender e cuidar da Torre, o Rei Rubro, motivado pelo mal inerente que nascera junto com ele, jurou apenas destruí-la. Mas, como diz o velho ditado, cai como uma roda, e as rodas estão sempre girando, assim como a sorte, seja dos bons ou dos maus. Merlin teve uma revelação em sua caverna, e nela ele viu que a prole da Rainha Rubra prosperaria e espalharia um novo caos por sobre a terra, mas que um dia um herdeiro legítimo da linhagem do Eld se ergueria, um mortal que seria marcado pela escuridão como uma criatura mágica, e que perseguiria os servos do Primal durante as eras e diferentes realidades, uma criatura que chamariam de Roland, o último guerreiro do branco, que estaria destinado a destruir as trevas exteriores, um homem que se não fosse detido mataria o Rei Rubro e reinaria para sempre no poder do Primal. Este foi o episódio de hoje, leitores e leitoras fiéis. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de acessarem o nosso site, stephenking.com.br. Lá vocês vão encontrar muitas outras curiosidades, novidades, posts especiais, tudo relacionado ao universo do nosso querido Stephen King e ao próprio universo da Torre Negra. Caso você queira se inteirar mais sobre a Torre Negra, é claro, você também pode acessar o nosso portal específico sobre a série, stephenking.com.br/projeto19. Lá tem muita coisa bacana, tem muitos textos extras, tem um almanaque da Torre, enfim. Tem muito material interessante que vocês podem estar acessando lá. Muitos desses materiais serão adaptados aqui para o podcast, para vocês conhecerem um pouco mais sobre o universo da Torre. E esse primeiro episódio funcionou, como eu disse, mais como... Esse segundo episódio, na verdade, né? Funcionou mais como uma apresentação aí do que acontece antes de chegarmos lá no pistoleiro. Algumas outras histórias ainda serão contadas no decorrer dos próximos episódios e todas elas ajudam a formar um mosaico, mas para tornar a história um pouco mais compreensível. É para que você não chegue já de cara no pistoleiro sem saber nada de nada e desanimar e não continuar a leitura. Nesse texto, por exemplo, a gente ficou sabendo um pouquinho mais aí sobre o passado da linhagem do Eld, né, do famoso Arthur Eld, que vai ser apresentado mais pra frente aí nos próximos livros da Torre. Ficamos sabendo sobre alguns personagens que ainda vão aparecer, mas que também já apareceram em outros livros do King, né, como o Rei Rubro. Vamos falar mais pra frente também sobre um Homem de Preto. Enfim, será uma série de podcasts que vão ajudar a contextualizar, como eu disse, né, o universo da Torre, para que você possa ler os livros com mais cautela, com mais atenção e sem desanimar aí no decorrer do percurso. No mais, eu gostaria de agradecer a companhia de todos por aqui e desejar a todos longos dias e belas noites.